Em Pauta. Realização Rede Aerp de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta ao programa Em Pauta, hoje trazendo o tema Junho Paraná Sem Drogas. Quem está aqui comigo no estúdio hoje é o presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, Luiz Carlos Auer, também representando a OAB Paraná. E quem participa junto com a gente do bate-papo é o promotor Guilherme Perini, representando o Ministério Público do Paraná. Ambos, então, fazem parte aqui do CONESD. São várias entidades representando o Conselho que temos aqui no Paraná, que trabalha esse tema, né? Conversamos já sobre algumas questões, né, de algumas drogas e, claro, não tem como a gente fugir da questão da bebida alcoólica. E existem vários estudos que mostram aí uma mudança de comportamento em relação ao uso da bebida, né? Como que os jovens, principalmente, né, dessa faixa etária, consomem a bebida alcoólica? É diferente do que há algumas décadas atrás? Existe uma preocupação em relação a isso?
O consumo de álcool ele vem aumentando exponencialmente, né? Claro que nós aqui no Brasil ainda não chegamos a índices como tem lá na Europa, principalmente no leste europeu, como a Rússia e coisa mais, mas vem aumentando. O que hoje temos assim como uma coisa que é muito perigosa, tá, é o beber em binge, né? E o beber em binge, o que, que configura isso? Para homens são 5 doses em menos de 2 horas e para as mulheres 4 doses. Ou seja, então é o beber exagerado. O Brasil ele ficou no ranking de segundo lugar de beber em binge no mundo, só perdendo para a Irlanda, certo? De atendimentos que houveram no serviço público da saúde. Então aí isso já começa a ver, né? Daí, então, há uma intoxicação aguda de álcool, né? O álcool nós temos que colocar da seguinte maneira. Dentro da sociedade, é a droga que mais traz prejuízo no âmbito geral da sociedade. Agora, em termos físicos, de pessoa, daí nós temos a cocaína, o crack e a heroína, né? E a metanfetamina hoje, né? E que também está muito misturada com o que aconteceu, né, nessa pandemia também, é que procuraram-se novos insumos para se fazer drogas. E muito que foi usado foi esse fentanil, que é misturada à heroína, que é uma droga poderosíssima, né? Então nós temos drogas peculiares de cada região no mundo. Nós temos na região ali da Ásia Menor, ali nós temos o pessoal mata o escorpião, queima e depois cheiram os escorpiões. Aqui no sul do Brasil nós temos também dos estercos de bois, aquilo depois, quando fica endurecido, faz uma pasta e fica fungo, então aquilo também é injetado. Então, existem certas peculiaridades de drogas no mundo todo, né? Drogas exclusivas daquelas regiões. Mas, num termo maior, num termo global, é isso. Certo? Não estou dizendo, não vá, não deixe de beber, não é isso, não é. É simplesmente saber como beber, né? É difícil, mas existem critérios, né, para se chegar a uma dependência. Então, é tomar cuidado nisso daí. Certo? Existem critérios que são observados durante um ano, de sair do uso, certo, para uma dependência, para um uso nocivo, certo, que vai depois afetar a sua vida. Então, isso tem que ser observado.
Até ele fala, acho que é bem isso a diferença que a gente fala, né? Dessa mudança de comportamento, é essa mudança justamente da diferença entre o binge, que ele fala. O binge é a pessoa que usa o álcool, às vezes um dia só, muito, né? Não é a pessoa que é alcoolista, né? Que toma, que tem essa dependência, todo dia usa álcool, né? Mas um dia ela usa demais. E por conta disso há uma intoxicação e às vezes até coma, morte, né? Por conta desse, justamente, principalmente em casos de adolescentes, a gente fala, né? De crianças e adolescentes, a gente fala, até crianças, infelizmente. Né, por conta justamente dessa, e a gente sabe que criança e adolescente até os 24 anos, se a gente conseguir prevenir que essas pessoas até os 24 anos não usem nada de drogas, inclusive álcool, porque é um momento de formação do cérebro, do desenvolvimento, que os médicos falam, é uma chance muito grande de ela não ter dependência depois, né, uma diminuição da taxa de dependência depois, da dificuldade de diminuir essa dependência. Então é uma necessidade dessa proteção também nessa faixa etária. E quando a gente vê o que a gente acabou de falar da lei, né, que acha que cerveja não é bebida alcoólica, a gente tem que fazer uma campanha muito grande no sentido de que isso passe a não acontecer, porque não haja essas campanhas, né, associando álcool a vôlei, a mulheres bonitas da praia, né, a questão de que essas propagandas são uma ilusão. Hoje se atrela muito a sentimentos, a conexão, a outras coisas, né? A gente vê propagandas, né, que atrelam muito a essas questões que envolvem uma questão sentimental. E as pessoas estão muito necessitadas disso, né? A propaganda é muito esperta, muito inteligente nesse sentido. Então, é uma necessidade de a gente barrar essas propagandas. A gente percebe músicas sertanejas ou de outras faces, né? Até funk. O quanto estimulam, né, o uso de álcool, as famílias mesmo em festas infantis, né? O pai, a mãe, o exemplo, né, em casa, exato, o exemplo do professor. Né? Assim, a criança já associa, a cerveja é divertida, porque é o dia da festa lá em casa, que meu pai toma cerveja. Então, já atrela isso a um aspecto positivo, né? Até que ponto a gente está dando um exemplo real, né, do uso ou não de álcool, né?
É um dos fatores, né, até que a gente pode associar, né, ao uso de qualquer tipo de substância, né? A gente tem experiência, por curiosidade, para fazer parte de um grupo, para relaxar, para a parte esportiva, que também nós temos, né, para atividades esportivas, para também... usos religiosos, nós temos vários, né? Festas, mas também tudo, né, dentro daquilo, né? A sensação do prazer. E um também dos motivos é para relaxar. E nessa pandemia, ou para esquecer os problemas. E nessa pandemia, houve isso daí também acentuado para relaxar e para esquecer os problemas. A gente tem que tirar, sabe, porque não é somente só o álcool, nós temos também um aumento que foi dos ansiolíticos. Os ansiolíticos cresceram 45%, remédios para sono também, certo? Pessoas que de insônia. Então nós temos já um triste, como é que eu posso dizer? Estamos aí. O Brasil.
É um triste dado,
né? O Brasil é o primeiro país do mundo a consumir Rivotril. É o segundo país do mundo em uso de Ritalina, certo? O Brasil é o primeiro do mundo no do uso do crack e o segundo em cocaína, tá? Então nós temos que também pensar nisso daí. Então por isso que as políticas de prevenção, as políticas que tem que ser, não adianta também fazer uma política de prevenção isolada. Muito se fala hoje numa política de prevenção, vamos colocar isso como matéria escolar, certo? Maravilha, mas não são uma série de medidas. O que adianta daqui a pouco ter isso daí dentro de uma escola e a pessoa sai da escola, já tem um bar aberto,
uhum,
certo? Então nós temos que pensar num todo. Ou daqui a pouco vende-se bebidas para menores de 18 anos, tá? E temos que cuidar disso, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Até o dado que ele falou, 70% daqueles que vêm a se tornar dependentes químicos, certo? Eles começaram o uso de qualquer outro tipo de substância antes dos 18 anos. Então, nós temos que investir nisso, certo? Nós temos que ter políticas voltadas nesse ponto de informação, de fiscalização, né? É isso que nós devemos mais estar atentos, né? Claro, também nós temos aí também a taxação sobre produtos, deve ser uma taxação maior também, como houve aquele exemplo que você citou, do corote vendendo a 1,50 que você pode comprar
isso,
em qualquer lugar.
Falamos no intervalo, né? Como combater se a gente tem na esquina vendendo a 1,50 com um alto teor alcoólico, traz mesmo.
Essa acessibilidade, uhum, certo? Que a gente tem muito fácil aqui no Brasil, no nosso, não só no Brasil, vamos dizer, até latino, né?
Sim.
Agora, também é importante um dado que a gente tem que mencionar, que a população mundial gira em torno de 3% a população de 3% de dependentes de drogas ilícitas. E do álcool são 12%.
Certo? É muito grande a diferença.
Então, a diferença é bem grande.
Exatamente. E tem uma pergunta que você tinha feito antes, né? Se a gente deve investir num Estado repressor ou em políticas,
sim,
públicas. Na verdade, acho que se deve investir em tudo. A gente não pode opor a essas questões.
E,
né,
conversar, né, sobre
o porque
tema.
Eu acho que tem que ter, né, fiscalização, sim, tem que ter a mudança na legislação. O problema é muito complexo, né? Mas certamente passa por políticas públicas básicas, né? Por educação adequada, por acesso à cultura, acesso a lazer, acesso à inserção no mercado mercado de trabalho, né? A gente sabe quanto é difícil para uma pessoa que não é usuária ou dependente, ou que não fez uso da substância. Imagina uma pessoa que já fez uso da substância, que é dependente, como é difícil ela se inserir no mercado de trabalho, né? E buscar o tratamento, e buscar essa ajuda. Então, acho que tem que ser... A abordagem tem que ser transdisciplinar, né? Funciona quando a gente trabalha em rede, né? Esse é o caminho.
Exato. São várias coisas que a gente tem que vir aí, certo? Que a gente tem que trabalhar. Por isso, o junho Paraná Sem Drogas, certo? Um mês de informação.
Vários, né, especialistas de áreas diferentes. Ninguém tem resposta sozinho.
Veja, nós temos ali dentro do Conesd, hoje são 16 entidades que formam o nosso conselho. 8 governamentais e 8 não governos. Nós temos a OAB, nós temos a FIEP, nós temos a Associação Comercial, nós temos o Conselho de Psicologia, nós temos o Conselho de Medicina, o Conselho da Farmácia, Ministério Público,
secretarias
também envolvidas, sabe? Justiça, Trabalho, DEPEN,
Academia,
também.
Uhum.
Então, são várias pessoas ali que têm um conhecimento e que estamos tentando também, pelo menos, direcionar uma política pública. Claro,
nem as ações sempre o mesmo pensamento.
Claro, daqui a pouco as ações não vão ficar por conta do Conesd, mas nós podemos direcionar essas ações para que depois sejam tomadas pelos órgãos públicos, pelos gestores.
Vamos deixar, então, aí, o caminho para quem quiser acompanhar esses debates que estão acontecendo durante todo esse mês. Como é que a gente faz, então, para acompanhar? Tudo online, né?
Tá.
Vamos lá.
Então, vamos lá. Nós, já começou já no dia primeiro, nós já tivemos. Essa semana nós estamos tendo uma semana multidisciplinar, que é um curso de extensão universitária realizado em parceria com o Conselho Estadual, com o Núcleo Estadual e com a Uninter. Certo? Então, todo dia, nós temos mais 2 dias, mas quem quiser ver as palestras anteriores e também se inscrever para realizar o curso, vai ficar aberto durante 6 meses. Às 19 horas, podem procurar na Uninter, primeira semana multidisciplinar sobre drogas. Tá? Faz inscrição, tudo que eu vou falar é gratuito, não tem custo nenhum. Você acessa, não tem custo nenhum.
De casa, né?
De casa, de qualquer lugar que você esteja, com o teu celular, com o teu tablet, você pode acessar, é tudo gratuito. A partir de segunda-feira, nós vamos ter uma série de lives em 2 horários, às 18h30 e às 20 horas. Aí, isso daí pela página do Facebook do Conesd. Então, procura Conesd, C-O-N-E-S-D, Conesd Paraná, Facebook. E a partir das 18h30 nós já vamos estar ao vivo. Então, nós vamos ter os Alcoólicos Anônimos, nós vamos ter mesa também com Narcóticos Anônimos, com Alanon, Naranon. Não, Naranon não, é Amor Exigente, de comunidades terapêuticas, da ABAD, que você mencionou, esse dado inclusive é da Alessandra. A Alessandra ontem esteve também nessa semana multidisciplinar,
que
Alessandra
Dil.
Exatamente. Aí nós vamos ter também dois painéis, um com o secretário de Cuidados e Prevenção do Ministério da Cidadania e o outro com o Ministério da Justiça, que é daí o painel com o Senapred. Nós vamos ter também uma mesa com os presidentes de 3 conselhos, eu de São Paulo e o do Rio Grande do Sul, falando sobre também como a forma, a função de um conselho hoje, né? Estadual.
Né?
Nós vamos também ter além disso, participação dos conselhos municipais junto. Isso que é a primeira vez que está ocorrendo isso. Nós conseguimos começar essa rede junto com os conselhos municipais. Então, tem o de Ponta Grossa, tem o de Foz, tem o de Maringá, qual outro Foz? Esses 3 que vão estar participando nas lives. Lá o de Ponta Grossa também tem uma programação e sempre preservando a autonomia dos conselhos municipais. Então, nós temos também Londrina, outros vários conselhos espalhados pelo Paraná que estão fazendo parte disso daí.
Muito bom. Guilherme tem um convite do Ministério Público também, né?
Na verdade, o convite é conjunto, né? Eu estou como conselheiro, eu ocupo uma vaga também no Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e o Ministério Público e a OAB vão realizar no
TJ também.
No TJ também, e a Defensoria. A nossa ideia é formar fazer um seminário sobre justiça terapêutica. Há algum tempo a gente já tem conversado sobre isso, sobre o que seria essa justiça terapêutica, né? Que seria um olhar diferenciado para o usuário de drogas ou dependente e familiares que chegam na justiça, né? Ou que chegam no Ministério Público, ou chegam na OAB, ou seja, que acendam um alerta vermelho no sentido de que essa pessoa tem que ter um olhar diferenciado, né? Tem que ser um olhar diferenciado. Além de olhar o furto que cometeu ou o problema familiar, que a gente possa analisar essa pessoa sobre esse aspecto, né? Que ela é um usuário de drogas, uma pessoa com uma dependência, e ela precisa de uma atenção especial, ela precisa ser incluída numa rede, né? Em que ela faça parte, inclusive, da forma como vai ser conduzido esse plano individual terapêutico dela. Então, analisar ela sobre esse aspecto, acho que é fundamental, e a gente pretende trazer nesse seminário do dia 26, né? Vai ser um sábado, das 8 horas, né?
Das 9 da manhã até o meio-dia e depois das 14 da tarde até as 16, até as 18 horas. Também é um seminário online no Conesd com a participação gratuita e com certificado também.
Ótimo.
Como também tem esse da semana multidisciplinar.
Certo.
Então é no ponto máximo. E outra, com pessoas assim do Brasil excelentes,
também,
inclusive,
né?
Até um da OEA que vai estar participando sobre a implementação.
A ideia é mudança de paradigma, né?
Assim, acho que estamos no final.
Sim,
a gente tem que tirar um pouco o estigma do usuário de droga.
Certo.
Houve uma pesquisa que ocorreu de grupos que a sociedade mais tem aversão. Então, o primeiro que teve foi os ateus, e o segundo foram os usuários de droga, os dependentes de químicos. Então, nós temos que começar a tirar isso. Porque é muito difícil hoje uma família não ter alguma pessoa que não tenha algum problema com algum tipo de substância.
Exatamente. E é uma questão de saúde também,
exatamente,
que vale muito esclarecimento.
Saúde, exatamente.
Fica até o convite para a gente tratar desse assunto num próximo programa, somente das questões de saúde, entender o usuário, na verdade, né, como uma pessoa que tem um problema de saúde que precisa ser tratado, né? Não o marginal da sociedade.
Se
né,
no início pode ter sido uma escolha, né? Ou até uma escolha, até,
sim,
de algum modo,
depois
a sociedade
não é mais, né,
empurra,
né?
De algum modo, mas assim, de algum modo uma escolha, em algum momento, quando é esse uso abusivo, a dependência, sim, já não é mais uma escolha.
Exatamente. Infelizmente chegamos ao fim, porque, né, esse tema rende muita discussão. Não acaba nunca.
Já passou?
Mas agradeço imensamente a presença de vocês, né? A gente discutir esse tema tão bacana. Fica o convite para que a gente possa estender para outras ocasiões, não somente em junho. Gente, muito obrigada.
Nós que agradecemos. Obrigado, obrigado mesmo.
Em Pauta, então, fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na semana que vem trazendo mais um assunto importante aí para todo o Paraná. Muito obrigada pela sintonia, pela audiência. Até a próxima.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná.